Nós temos estudado e retomamos na manhã desse domingo a nossa série. Fizemos uma interrupção em virtude das festividades da Páscoa. Mas pela manhã nós, hoje, queremos retomar a série Sinais, Crer para Viver. E já tivemos a oportunidade de meditar nos seguintes sinais. Aí está o Evangelho de João, narra sete sinais ou sete milagres que comprovam, que atestam a divindade de Jesus. O primeiro deles, quando o Senhor Jesus transforma a água em vinho. O segundo deles, a cura do filho do oficial. O terceiro sinal, a cura do paralítico. O quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes. E quinto sinal, quando Jesus anda sobre as águas. Então, nesta manhã, nós seguimos. E nesta manhã, nós vamos meditar no sexto sinal, narrado por João, no seu evangelho. A cura de um cego de nascença. Ah, eu fiquei um pouco em dúvida se nós deveríamos ler todo o texto. Porque são 41 versículos. Mas é uma história tão fascinante, tão envolvente, que é claro que nós temos que lê-la, porque ela vale muito mais do que qualquer coisa que eu possa vir a falar. O texto fala por si. Então eu quero convidá-los, se você deseja acompanhar a leitura na sua Bíblia, muito bom. Se você não tem a Bíblia à sua disposição, o texto será aqui mostrado no painel. Então você pode também acompanhar. Eu vou fazer a leitura da minha Bíblia e nós vamos ver a narrativa desse sexto sinal. Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vo-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram, e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Responderam-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém? Amém. Bem, narrativa fala por si, então eu quero apenas pontuar alguns aspectos importantes dela para o nosso ensino nesta manhã. E é claro que nós temos que começar a análise ou a reflexão desse sexto sinal pela pergunta dos discípulos. Jesus estava com eles ali nos arredores do templo, na festa dos tabernáculos, e à porta havia um cego. E nós podemos até imaginar a cena: Jesus com os discípulos, o cego estendendo a mão. Na sua condição de deficiente visual, não havia outra coisa a fazer naquele contexto, naquela situação, do que esmolar. E ali ele estava, durante uma festa, oportunidade tremenda para oferir muitas esmolas. E imaginem a cena: Jesus caminhando com os discípulos, ele estende a mão. Jesus vê aquele homem, os seus discípulos também, mas aí os discípulos perguntam: Jesus, temos uma questão teológica aqui e agora, a gente vai ficar bonito com o Senhor. Quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que nascesse cego. Eu fico imaginando a cena. Ele, o cego, ouvindo aquela pergunta, ele recolhendo a mão, envergonhado. É, basta a gente se colocar no lugar dele, né? Ele ser motivo de especulação teológica. Quem pecou, Senhor? Essa foi a pergunta dos discípulos. Sem dúvida nenhuma, os discípulos, eles esposavam o pensamento dominante daquela época, que era relacionar toda doença a um pecado específico, todo sofrimento a uma culpa. Eles não tinham dúvidas de que aquele homem tinha nascido cego devido ao castigo de Deus, por causa do pecado. O que eles não sabiam e estavam interessados e curiosos em saber, era se a culpa tinha origem no próprio homem, ou seja, se era uma coisa pessoal, ou vinha dos seus pais, que deveriam ter cometido uma grave transgressão, e o filho é que teria recebido a punição, com base lá num texto de Êxodo, que diz que Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, maldição hereditária, então seria mais ou menos esse lance. Ele deve estar sofrendo, nasceu cego, então seus pais devem ter cometido um gravíssimo pecado, e Deus então puniu o filho. E logo com um pecado terrível, da cegueira. Por quê? Porque não havia uma outra situação mais complicada, porque para o judeu, você ser não ter acesso à visão, você ficaria impossibilitado de ler a Torá. Ora, e se você não pudesse ler a Torá, você era um amaldiçoado para sempre. Mas havia a questão também de ele ter pecado no ventre da mãe. E os rabinos ensinavam que isso era possível, com base em dois textos das escrituras. Um, que é aquela disputa entre os dois irmãos, Esaú e Jacó, no ventre da mãe, que eles estavam brigando. E ali já no ventre da mãe, o Jacó já age de um modo, né, doloso, qualquer coisa que você queira pensar assim, um agarrando no calcanhar do outro. Era uma interpretação rabínica, sim, podia pecar no ventre da mãe. E o Salmo 58:3, quando vem lá o texto dizendo que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, com base nesses dois textos das escrituras, eles diziam, pode pecar sim no ventre materno. E os discípulos, é claro, que eles também traziam na sua consciência toda essa coisa de relação de causa e efeito. Se alguém está sofrendo, se alguém está enfrentando qualquer coisa complicada, uma enfermidade, é porque Deus está castigando, é porque Deus está punindo. E perguntam para Jesus, e aí Jesus, quem pecou? Qual foi a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos? Primeiro, a gente poderia dizer que a resposta de Jesus foi extremamente libertadora, consoladora e terapêutica. Porque na sua resposta o Senhor Jesus rompeu com a doutrina determinista, mecanicista, de que todo sofrimento é resultado direto do pecado. Vejam, isso, de um modo geral, irmãos, tudo de errado no mundo vem do pecado, isso da queda, de Gênesis 3, isso é fato. Mas nem todo sofrimento específico, nem toda doença específica tem relação direta com algum pecado cometido. Vejam, a título de ilustração, e só menciono o caso de Jó, que era um homem justo diante de Deus, e ele é acometido de uma grave enfermidade, além de perder suas propriedades e filhos e tudo mais. E os amigos de Jó, portadores, então, dessa doutrina retributiva de causa e efeito, de pecado culpa, de pecado sofrimento, de pecado condenação, eles chegam diante de Jó e falam, Jó, é simples de você resolver o seu problema, basta que você admita que pecou. E o problema do Jó é o seguinte, mas eu não pequei especificamente. Não que Jó não fosse pecador, entendam, por favor. Mas ele não havia pecado especificamente para que tudo aquilo tivesse acontecido. A gente sabe disso. Então, é mais ou menos a questão aqui. Por isso, Jesus, ele vai dizer, não é castigo de Deus. Não é punição. não é maldição hereditária. Então eu fico pensando também aquele homem, o cego, ouvindo isso da parte de Jesus. Segundo, Jesus vai deslocar o eixo da questão. Em vez de quem pecou, ele propõe o para quê. Mesmo uma doença pode ter um significado, um sentido no plano de Deus. E aqui a gente percebe o Senhor Jesus deslocando mesmo, porque ele fala, olha, em vez de a gente ficar olhando para o passado, em quem pecou, de quem é a culpa, Jesus olha para frente. Porque para aquela teologia determinista, aquele homem era um caso perdido, ele estava condenado para sempre. Porém, para Jesus não. Para Jesus ele teria um presente e um futuro maravilhoso. Porque nele as obras de Deus iriam se manifestar. Jesus disse isto, para que nele se manifestem as obras de Deus. Então Jesus sai do passado e vem para o presente. Vamos olhar a partir deste momento. E Jesus vai realmente conduzir a sua resposta nesse sentido. Mas ainda há alguma coisa acerca desta resposta de Jesus. Mas antes de vê-la, eu quero fazer uma aplicação. A gente está falando destas coisas e pensando, ah, tudo isso aconteceu lá no passado, todo esse pensamento dominante é coisa lá do passado. Não é, irmãos. Eu posso assegurar a vocês que em muitos círculos cristãos, evangélicos, católicos, eu estou falando apenas no nível cristão, predomina consciente e inconscientemente essa teologia mecanicista, retributiva, impingindo mais culpa àqueles que já estão sendo provados pela vida, sofrendo no corpo e na alma. E eu diria assim, que muitas vezes a religião se aproveita disto, para prosperar. Quanto mais culpa, quanto mais sofrimento você puder impingir sobre alguém que já está sofrendo, dizendo que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo para se ver livre, e muitas vezes o que tem que se fazer é isso aqui. Então, é sério isso que a gente está falando e meditando nesse texto nesta manhã. Segundo, a resposta de Jesus propõe uma ação frente ao sofrimento. Porque é bonito quando Jesus diz, é necessário que façamos. Eles discutiam, como foi que ele ficou assim? Jesus responde, o que nós podemos fazer? Jesus está dizendo, não vamos perder tempo com especulações, satisfazer curiosidades, desvendar enigmas teológicos. Enquanto é dia, vamos realizar as obras de Deus, vamos amá-lo, vamos ajudá-lo. Esta deve ser a nossa atitude. Jesus é assertivo. Ele fala, o que a gente pode fazer? E talvez essa seja uma das grandes demandas da nossa igreja, frente a esse mundo caótico no qual nós estamos vivendo. É o que nós podemos fazer. Amar, servir. Diante de tudo o que acontece. Então vejam como a resposta de Jesus foi uma resposta libertadora, terapêutica. Especialmente para aquele homem. E aí, apenas para a gente caminhar um pouco mais rápido agora, quais foram as obras de Deus realizadas na vida daquele cego de nascença? Três obras de Deus. Todas estão interligadas, é claro. A primeira, sem dúvida nenhuma, foi a cura física, versos 6 e 7. Deus lhe concedeu a bênção de ver. Porque o texto diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. E é muito interessante, porque ele foi até o tanque. E imagino que quando ele jogou aquela água, veja, ele não foi curado pela água. Foi curado pelo poder de Deus. A hora que ele pôs aquela água nos olhos, tirando aquele barro, aquela saliva, né, misturada com terra, que remonta lá a Gênesis, né? Deus recriando, fazendo a coisa perfeita. Eu fico imaginando quando ele vê, e ele vê o seu semblante refletido ali. O texto não fala, mas imagine a emoção do homem, que nunca havia visto. E de repente ele se vê. Ainda que assim, não nitidamente, mas ele vê e começa a ver. Imagine a emoção de alguém que nunca viu e de repente começa a ver a maravilha da criação de Deus. Deve ser algo tremendo. E ele viu, ele diz, ele, o texto diz que ele voltou vendo. Milagre, milagre extraordinário. Em toda a Bíblia, o único relato da cura de um cego de nascença. E foi um milagre irrefutável. Os líderes religiosos fizeram de tudo para negar o milagre. Nós lemos na narrativa. Ah, não deve ser ele. Ele não deve ter sido cego de nascença. Vejam, eles queriam impor a teologia acima da experiência. E o cego vai dizer, o ex-cego vai dizer assim, não, eu era cego e agora eu vejo. E ninguém pode tirar essa verdade de mim, essa experiência de mim. Talvez a gente pode estranhar o modo como Jesus o curou. Por que que Jesus curou aquele homem? Ele podia ter curado diretamente sem o concurso da saliva e da terra? Claro. Por que que Jesus fez aquilo? Bom, várias coisas. Uma delas é para despertar a fé no próprio cego. Vamos combinar. Alguém chega e vai pondo no seu olho um monte de coisa. E fala, vai lá lavar-se no tanque. É claro que alguém o deve ter o conduzido ali. Mas ele poderia ter dito, ei, eu não vou pagar esse mico. Que negócio é esse? O que você está fazendo? Mas o texto diz que ele foi. Ele só pode ter ido movido por fé, concorda ou não? Segundo, Jesus sabe o que está fazendo. No dia de sábado, Jesus às vezes provoca, né? Ele é... No dia de sábado, uma das coisas que não podia fazer era fazer barro. Mas quem havia dito isso? A tradição rabínica, que colocou no dia de sábado uma série de impedimentos, entre os quais, não pode fazer barro no dia de sábado. Justo, é? E com a saliva. E faz. Quer dizer, Jesus quer mostrar o quê? Quer mostrar uma religião que ao invés de abrir os olhos das pessoas para a verdade, para a luz, mantém as pessoas cegas com a religiosidade e o legalismo. Sim, meus irmãos, a religião pode cegar. Sim, a religião pode manter as pessoas na escuridão, nas trevas, a religiosidade. Por isso é que Jesus vem e vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, terá a luz da vida. Ele abre os olhos do nosso coração. Ele abre o nosso entendimento para que a gente não viva mais sob a escravidão de uma religiosidade que mata. De uma religiosidade que muitas vezes nos impede de ver o Deus Salvador e Senhor. Então foi isso também que Jesus quis mostrar. Como a religião pode cegar as pessoas. Então essa foi a primeira obra de Deus, a cura física. Mas existe uma segunda ligada a esta. A cura emocional. Eu vejo aqui também essa cura emocional. E aqui eu estou falando de cura interior mesmo. Aqui eu estou falando da cura das suas emoções, da restauração da sua identidade. Porque nós não podemos ignorar as trevas interiores que enchiam a vida daquele homem. Não eram apenas as trevas físicas, mas eram as suas trevas interiores. De novo, como ele era visto pela sociedade e pela religião? Como um homem amaldiçoado que estava recebendo uma punição. Ele mesmo, muitas vezes, deveria ter se perguntado, ele para ele, o que que eu fiz para merecer esse negócio? Será que ele não tinha às vezes raiva dos pais? Será que foram meus pais que fizeram uma coisa dessa e eu estou aqui penando, pagando, porque eles fizeram alguma coisa errada, transgrediram algum mandamento de Deus e eu estou aqui recebendo a punição deles? Ou talvez ele virá para ele mesmo e falar, o que que eu fiz no ventre da minha mãe? Aí eu pergunto para vocês, como é que alguém nessa circunstância pode ter uma autoestima boa? Vai falar de autoestima para esse homem. Ele não tem nenhuma autoestima. Está completamente derrotado, completamente estraçalhado. Aí quando Jesus fala, nem os seus pais pecaram, nem ele pecou. Aí já começa a libertação. Aí começa a cura. Não que ele não fosse pecador, mas para estar naquela condição, ele não havia cometido um pecado específico, como eu já disse. E depois então da sua cura, ao passar a ver, ele se dá conta de que não era um amaldiçoado, mas um abençoado. Ele reencontra a liberdade, a dignidade, porque a dádiva da visão faria dele um homem livre e independente. Sem dúvida nenhuma. E ele ficou diferente. O seu semblante não era mais o mesmo. Ele podia testemunhar de igual para igual, sem complexo, mesmo tendo que ouvir insultos. Eu acho bonito aqui no texto, quando os vizinhos começam a perguntar, será que é ele? Será que não é ele? Ele fala, babá, babá, sou eu! Essa é a minha identidade! Agora é que eu sou mais eu! Eu sou a melhor versão agora de mim mesmo. Ele disse isso. E mesmo quando ele recebe insultos dos fariseus, ele fala de igual para igual. Ele não tem medo como seus pais tiveram de enfrentar os fariseus. Lembra os pais? Por medo de serem expulsos da sinagoga. Uma das coisas que eu acho mais triste nessa narrativa é que não há nenhum momento de celebração porque o cara ficou curado. Ninguém fala dizendo assim, vamos comemorar. Eu fico imaginando a mãe querendo dar um abraço no filho, querendo abraçar, falar, meu filho, você está curado, você não foi apenas você curado, nós também fomos, porque nós também pensávamos que nós éramos culpados por causa da sua situação. Mas nem o pai pôde fazer isso, por quê? Chegaram os donos da religião. E falaram, e aí, que negócio é esse? Percebe? Mas ele não. Ele sabe quem ele é. Então, a cura. Queridos irmãos, eu creio no poder curador da graça de Deus. Eu creio que Deus cura as nossas emoções, as nossas feridas interiores, os nossos complexos. Eu creio que Deus cura as cicatrizes da nossa alma. Eu creio nisso. Então, se você fala assim que ninguém pode te curar, que você experimentou coisas difíceis na sua vida, que a sua alma está com uma ferida muito grande, a graça de Jesus pode curar você. Amém. Glória a Deus. E terceira e última obra de Deus, sem dúvida nenhuma, é a cura espiritual. Essa eu reputo como a mais importante, sem dúvida nenhuma, porque a obra de Deus na vida daquele homem foi completa. O objetivo principal do milagre foi alcançado. Abrir os olhos do coração, elevar aquela alma, aquele homem à fé em Jesus. O objetivo do milagre, sinalizar que Jesus é a luz do mundo. E ele se cumpriu. Porque é muito bonito, eu não tenho tempo para isso, para mostrar, mas vocês viram a evolução que houve na compreensão daquele homem acerca da identidade de Jesus. Não é? Em primeiro lugar, ele vai dizer, quem te curou? Ele vai responder, o homem chamado Jesus, no verso 11. Depois no verso 17, quem te curou? O profeta. Depois no verso 33, ele é o homem de Deus. E por fim no verso 35 a 38, quando ele tem um encontro com Jesus, ele crê que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. E o texto nos fala que ele, ajoelhado, prestou culto. E para o judeu, se ajoelhar diante de um outro e prestar culto e adorar, então, qual a implicação? É que ele entendeu que ele estava diante de Deus, que é Jesus. Por que esse sinal foi escrito? Para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aquele homem teve vida, vida espiritual. Ele foi salvo dos seus pecados, ele depositou sua fé única e exclusivamente em Jesus. Seus olhos, não apenas físicos foram abertos, mas os olhos do seu coração. As trevas interiores que estavam lá no seu coração já não estavam mais. Porque agora ele entendeu que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor. E ele colocou a sua fé em Jesus. Essa foi a cura completa. Cura física, cura emocional e a cura espiritual. E eu queria colocar isso para nós aqui que enxergamos com esses olhos. Mas você enxerga com esses olhos do seu coração? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é um ótimo exemplo? Ele é um homem muito bom, que trouxe uma religião? Ele é um profeta? É um homem de Deus? Quem é Jesus? Ou ele é o Deus Salvador, Senhor, o Cristo Messias, que te liberta, que te redime dos seus pecados e que te cura? Você que tem que responder essa pergunta. Os fariseus quiseram se manter na sua cegueira. E aí vale aquele ditado popular que o pior cego é aquele? Diante de tantas evidências irrefutáveis, eles preferiram se manter na cegueira e não crer em Jesus. E você, diante de provas tão irrefutáveis como as que temos visto nessa série de sinais, quem é Jesus para você? Não saia daqui hoje sem fazer como aquele cego de nascença, de se prostrar diante de Jesus e recebê-lo como seu Senhor, como Deus na sua vida e confessá-lo. Que Deus te abençoe.